Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primordial Geek. Eu sou o Pedro Melo.
Eu sou o Rafael Rosa.
E estamos aqui hoje, Rosa, para falar de um filmão.
Um filmão.
O Esquadrão Suicida, escrito e dirigido por James Gunn, com uma convidada muito especial, uma podcaster de sucesso.
Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Lia do Dissecando. Eu vim aqui falar com os guris sobre suicídio. Não, brincadeira.
Veio para falar de personagens com distúrbios psicopatas.
É, isso aí. Vou falar do cara que vomita bolinha, então.
Exatamente. Num crossover do Clube do Podcast com o Clube do Podcast.
Isso aí. Tirou o Clube do Podcast, me
deixando só de Clube do Podcast. Lembrando aí, como sempre, vai ter spoiler.
Muitos spoilers.
Sobre tudo do filme.
E tudo que não é do filme também.
É verdade. Porque a gente nunca sabe onde a conversa vai parar.
Exatamente.
Embora hoje a gente tenha Lia pra dar uma segurada.
É. Pois é, vocês divagam demais.
Mas essa é a graça do Primordial Geek, é a divagação.
É, entendeu? Não ter um ponto. O ponto é qualquer ponto.
A capa do episódio é só pra chamar atenção. Mas antes disso, a gente tem que ficar rico, né, Rosa?
Exatamente.
Né, Lia?
Isso aí.
Vamos pra nossa já conhecida, Hora do Merchan.
Ratatouille, como é que tá aí?
Pombo.
Nanaui, larga o comunicador.
Começando então o papo, o que vocês acharam do filme?
Cara, muito bom. É muito difícil não comparar com o primeiro, né?
Impossível,
o primeiro, entre aspas, porque... Eu não sei se é uma continuação.
É.
Eles dão a entender por causa da interação ali com a Arlequina e o Capitão Bumerangue.
Sim.
Que é os únicos, e o Rick Flag, né?
É, mas Rick Flag.
Ele acho que deixa mais claro que é uma continuação, entre aspas, né?
Uhum.
Com a interação entre os dois ali, do Bumerangue e da...
É o próprio Waller também.
É, mas tipo, eu acho que eram do esquadrão. Sabe, que não eram do governo.
Uhum.
É só os dois que sobrou.
Sim.
E, cara...
É que o filme, ele não tão escancaradamente, é uma sequência de Aves de Rapina.
Ele não é uma continuação de nada, na verdade. Se for parar pra pensar.
Pra mim, ele é muito mais Aves de Rapina do que de Esquadrão. Principalmente na parte que eles focam na Harley.
Ah, sim. Principalmente ali na...
Na hora que ela tá matando geral.
É.
Bah, aquela parte ficou
de daí poder. É a coisa da mente dela, que ela vê as flores e...
Ah, o discurso quando ela mata o...
Sim.
O presidente
sim.
lá. É basicamente o que aconteceu em Aves de Rapina, né? Mas isso até pra mim é uma crítica com o filme que eu conversei em off com a Lia. Que é o filme não se assume tanto uma parte do DCU. Pra mim ele tinha que se assumir mais. Cita o Superman uma vez. Que a gente nunca mais sabe se é o Henry Cavill ou não.
Eu acho que desse esquadrão é o Henry Cavill. Tanto é que o James Gunn falou que nos primeiros roteiros...
Ele
o vilão ia ser o Superman. Só que daí tava com toda essa treta aí do Henry Cavill ia continuar ou não, né?
E ainda assim é o enredo do jogo do esquadrão que vai lançar.
É, na verdade... O esquadrão vai ser contra a Liga da Justiça toda.
Mas o trailer é...
Mas o trailer... Superman. É, tá entendendo ele o...
Será que ele pegou a ideia disso? Não. O filme já tinha sido escrito antes,
é.
Né?
Tanto é que os dois foram anunciados no DC Fandom.
É, verdade, nesse Fandom. Puta evento, que saudade.
Vai ter esse ano de novo.
Mas, por exemplo, acho que eles podiam ter citado, em relação ao Starro, a Liga da Justiça, até pra referenciar o fato que o Starro é o primeiro vilão da Liga. Acho que teria sido legal. Eu acho bacana a Harley não ter mencionado o Coringa.
Sim.
Ela mencionou que já namorou babacas.
É, mas tipo, não falou, a última vez que eu namorei foi com o Coringa, sabe? Ela não falou, eu acho isso muito bom, que daí é questão da personagem mesmo.
É tri, porque parece que ela não quer mais falar dele, né?
Sim.
Tipo, ela não... É tipo aquele que não deve ser mencionado, dela não fala o nome, ela não
sabe nada
dele.
Ela tá traumatizada, né?
Sim.
Mas eu acho que eles não queriam ser uma sequência do filme de 2016. Tanto Sim. que esse é o Esquadrão Suicida. Tipo, implica que é o Esquadrão Definitivo. E aquele lá de trás era só um esquadrão suicida.
Mas eu queria que o motivo dela, que ela foi presa, poderia ser alguma referência ao Aves de Rapina.
Verdade.
Que foi, eu não lembro agora o que ela tinha feito.
Ela falou de alguma coisa de assalto, se eu não me engano, que ela roubou
ela
alguma coisa.
Ela fez um distúrbio numa delegacia de polícia?
Não.
Tinha alguma coisa a ver com a polícia já envolvida.
Ela disse, ela tava...
Multa de trânsito.
É, multa de trânsito, mas é... Mas aí fica mais complicado quando tu mata alguém, algum bagulho assim.
É, tipo isso.
É. Eu tava viajando no bagulho do assalto, tinha sido outra pessoa do assalto. Tava misturando.
Qual que era o assalto?
Ah, dos ratos.
Ah, é verdade. Que os Estados Unidos considerou os ratos arma, né?
Uhum.
Inclusive, é um negócio que eu senti falta, porque no de 2016, uma das coisas que eu acho legal é que eles mostram por que cada um tá preso.
Ah, sim.
E ao mesmo tempo apresenta as habilidades.
Ah, eu gostei de não ter.
Por quê?
Porque se tu pegar, uma das coisas que mais me irritou no de 2016 é que a introdução foi muito longa e não teve um clímax nem um final decente. Esse foi muito tipo, tá, vocês já sabem a história, agora vamos direto ao ponto.
Tanto que o James Gunn, ele resolve em 2 minutos, né? A história da bomba.
Sim, sim, é tipo, um período já desse. Sabe, não tem que
ficar... E muito legal, o cara que coloca a bomba no pescoço do Savan é o criador do Esquadrão Suicida.
Aham, uh-huh. Que fala aí, good dog. Como é que ele fala dublado?
Ele chama, seu otário.
Boa, boa. Justo, justo. E, inclusive, cara, eu achei muito bom esse personagem. É o Sábio, né?
Uhum. É, é muito bom no início.
Mas ele é muito... Eu achei ele engraçado.
Sim.
Tipo, pouco. Que daí ele fala... O Rick Flag fala, oi, Savão, você prefere ser chamado de... Ele fala o nome dele. É. Fala, eu prefiro nem ser chamado. Acho muito bom.
10 horas da manhã, maluco, eu quero dormir. Então, é tipo, meu sol.
Ele tava ali... Ele
tava
ainda
lá com
as
crocs dele. Uhum. Todo mundo usa crocs, menos o...
O que é aquele cabelo, né?
Eu queria uma crocs gigante pro Tubarão Rei.
Puta, pior que um croc gigante ia ser muito
legal. Um croc gigante ia ser muito legal. Por que será que o Tubarão Rei foi preso? Por ser muito fofo?
Ele pegou gosto por carne humana, né?
É verdade.
Deve ter.
Tinha que ter alguma coisa que lembrasse praia, tipo, alguma coisa que ele.
Uma Havaianas.
É, lembrando alguma coisa assim, sabe? Tipo, ai, nossa, ele falando, ah, lembro de uma vez que eu entrei numa praia, comi 2 pessoas naquele dia, foi legal.
Hungry.
É, ele não forma uma frase tão grande.
É. Ele lendo o livro de cabeça pra baixo. Uhum. É muito bom.
É muito fofinho.
Ah, e o Stallone, ele destruiu no papel.
Os que falaram que os motivos que foi preso foi o Doninha, falaram que ele matou 27 crianças. Ele não é tão perigoso. Quer dizer, é um pouco, matou 27 pouco. Crianças. É.
Tá com a feiura daquele bicho, eu acho que foi de ataque cardíaco, 27, cara.
É muito estranho ele.
É, sim, muito estranho.
É o Rocket depois das drogas, né?
Rocket da Cracolândia.
O drama de Rocket perdeu tudo.
Mas ele foi preso pelas crianças, o Sanguinário por colocar o Superman no take com uma bala de kriptonita.
Gênio.
Pacificador, provavelmente por ter matado muita gente.
Que eu achei sensacional o nome dele ser pacificador por ele ser silencioso. Tu não entendeu? Pelo que eu entendi, foi isso. Porque, tipo, as coisas do... Eu não sei como é que fala o nome do personagem do Idris Elba, vou chamar ele de Idris Elba. Sanguinário, então. Tipo, as coisas que ele faz barulho, entendeu? Tipo, ele não é
silencioso.
Da surdina, entendeu? E o outro, ele se preocupa em colocar o silenciador na arma pra matar.
Cara, eu adoro a Amanda Waller falando do Bloodsport. Qualquer arma, qualquer coisa na mão dele vira uma arma.
O pai dele treinou ele desde cedo pra ser um assassino perfeito.
Peacemaker.
É muito
qualquer
bom.
Coisa na mão dele é uma arma.
Uh-huh, e depois ela fala a mesma coisa.
Sim.
Eu acho que assim, é muito bom o roteiro nessa parte porque o Sanguinário percebe.
Sim.
Ele tá de sacanagem, né? Porém, faz sentido. Porque a Amanda Waller precisava de alguém tão bom quanto o Sanguinário. Mais disposto a esconder o HD.
Sim.
E deixar que tudo ali morresse ali, que ninguém descobrisse. Que é, puta, o John Cena destruiu, cara.
Ela colocou 2 líderes, na verdade, né?
É.
Esse era o ponto.
Um disposto realmente a liderar e o outro disposto a chupar um canavial de rola. Dublado é canavial de rola, né?
Uhum.
Cara, eu achei genial. Daí... Que daí a caça-rato pergunta... Cara, que cena boa. Meu Deus do céu.
Que alguém encheria uma ilha de...
De rola.
Vai saber o que um louco faz. É muito bom. É muito bom. O início do filme é excelente.
Ela falando, né, pro Bolinha. Eu achei que o louco era você.
Eu sou.
É muito bom. O cara, e o que é o Homem-Calendário?
Uh-huh.
E aí, meu Bolinha, eu vou te contratar pra festa do meu filho. É muito bom, mano. Tipo, ele é o Homem-Calendário. Ele é mais ridículo que o Homem-Bolinha, tá ligado? O
calendário não tem poder.
Não, ele é só, tipo... Cara, no jogo do Lego, por exemplo.
Ele não
passa?
É tipo um psicopata. Ele joga... Que mata e data com o meu
serial killer.
É um serial killer. Só que, tipo, nos quadrinhos ele tem uma versão mais espalhafatosa, que, tipo, ele tinha uma capa com que era feita de calendários.
Que ele ia marcando o dia que tinha passado.
E aí ele jogava calendários explosivos nas pessoas.
É que, na verdade, o...
Eu acho muito engraçado os vilões da DC, cara.
Só
parece que cheiraram
a versão dele do...
Cheiraram um pino de coca e foram fazer.
A versão dele do jogo do Arkham, eu acho legal que, tipo, ele prevê a morte do Batman antes do Arkham Knight. Acho que ele prevê a morte do Batman no Arkham City. Isso eu acho legal, que, tipo, ele fala que ele ia estar no início Ele ia estar no meio da história do Batman e ia estar no final também.
E ele aparece
e ele tá nos, nas três...
Ele tá bem no cantinho em Arkham Knight.
É, ele tá no Origins, que é o início, né?
Origins.
Ele tá no meio no Arkham City e ele tá na morte do Batman lá no...
É muito bom.
No Arkham Knight. Ele tá no meio dos repórteres, é muito legal.
Mas, inclusive, quem mata em data comemorativa não é o Homem-Calendário. Spoiler de Longo Dia das Bruxas, né, inclusive. É, o Calendário ajuda o Batman e o Gordon a encontrar o assassino das datas comemorativas. O Calendário eu nunca entendi.
Quero Michael Myers? Brincadeira, não...
Cara, eu acho muito legal...
Crossovers.
Crossovers de tudo.
As tatuagens dele lá do...
Ah, que são as 12 meses. É. O visual ficou muito bom. E é o irmão do James Gunner.
Que faz a captura de movimento funho.
E do Rocket Raccoon.
E do Rocket, que também faz... E no Guardiões da Galáxia ele tem outro personagem também, verdade. Que é o...
O homem tá em tudo.
O que substitui agora o Yondu na crista.
Ah, é verdade.
Ele fica
provavelmente vai voltar em Guardiões 3, né?
É. O cara faz tudo.
E
faz
no tudo. Especial de Natal.
Especial de Natal do Guardiões, verdade, que ainda vai ter. Mas, inclusive, isso de personagem ridículo é o auge do filme, né?
É.
Sim.
Porque eles não têm nenhum personagem que tu conhece. Tipo, no máximo, o Tubarão Rei, que ele apareceu em Flash já.
Sim.
E que ainda assim é ridículo, porque é um tubarão.
Ah,
fora
mas
da
é legal.
Água. É um tubarão fora da água. Ridículo. O conceito é ridículo.
Tá, sim, mas é legal.
Tá, pô. Mas é tipo o crocodilo também, o Killer Croc.
Ah, um jacaré.
É, mas acho que o visual é diferente, porque, tipo, é o mais humano, entendeu?
Mas é que no filme ficou mais humano, é, porque nos quadrinhos ele é um jacaré gigante.
Na série do Flash, ele é bombadaço.
Ah, tá, sim, mas o Tubarão Rei, no caso. A gente tá falando do crocodilo.
O crocodilo.
Ah, tá.
O sim. Crocodilo do crossfiteiro, foda-se.
Que o crocodilo, ele tem o visual mais humano no Esquadrão Suicida.
Que não é tão bom, é uma das coisas que eu não gosto no 2016.
Só que tem versões do quadrinho do crocodilo que ele tem a cara de jacaré esticadona, assim.
A versão
vacinado.
Do Arkham mesmo.
É?
É, ele é vacinadão, tipo, vacinadão. Ele é gigante.
Não, mas até que na versão do Arkham não é tanto, porque, tipo, ele não tem a cara esticada de jacaré.
Não, a versão do Knight é.
Ah, do Knight é...
A versão do Knight é bizarra. No, na do Origins ele é bem humano.
Sim.
Bem humanoide.
É bem o do Esquadrão.
É. Menor, maior no caso.
É.
Isso no Esquadrão é um negócio que eu achei legal nesse filme, porque, tipo, é mais humano as coisas. Tu só se toca que... Eu, pelo menos, só me toquei que o filme não era... Tipo, só um filme de ação, ou coisas assim. Também por causa do tubarão, né? Mas pelo fato do vilão, do estalo. Porque a porra de uma estrela do mar gigante.
É muito
bom. Aí é um negócio que foge muito da realidade, que era um negócio que o filme tava desde o início, sabe?
Não, é que tem...
É,
tá.
É que, tipo, tem toda aquela trama lá de Porto Rico. É Porto Rico, né?
Porto Maltese.
Me enganei de Porto. Porto Alegre.
De Porto Alegre.
De Porto Maltese, tipo, toda aquela trama lá da traição, sim, da família,
enforcar. Tipo, uma puta briga de estado, tá ligado?
E aí tem uma estrela do mar gigante. É tipo, é um filme do James Gunn.
É um filme
do
James Gunn.
Cara, se ele tivesse escondido mais o Star, eu acho que se, tipo...
Eu não queria saber do Star.
Eu também não. Cara, não ia ser uma revelação muito mais... Já ia dar umas pistas com o projeto Estrela do Mar, né? Porque eles não são muito criativos, assim, no...
Não, é por exemplo, pra quem
podia
não sabe...
Podia ser vários nomes, não. Era um nome específico, era tipo, que o bicho era, foda-se.
Mas, tipo, eu acho que seria legal no filme, porque seria um teaser durante o filme de quem é o grande vilão.
Uhum.
Quem conhece o Starro, ia dar o projeto Estrela do Mar. E quando aparecesse a primeira vez, os americanos com o Starro na nave, seria foda pra caralho.
E mais uma vez, estadunidense fazendo merda.
Sempre, né? Essa é a maior mensagem do filme, na verdade. Os Estados Unidos só faz merda. Inclusive, a Alice Braga, que é brasileira, né? Fez a líder da resistência, ela fala, clássico dos americanos, já chegam atirando sem perguntar nada.
Pois então.
Cara, e o que é essa cena,
é perfeito.
Né?
Essa...
Quando eles chegam e falam que tá tomando o chazinho lá, tu fica, puta que pariu, eles mataram geral pra nada, mano.
É muito bom.
Não precisava.
Cara,
e todo mundo tá dizendo, não vi ninguém, e o Bolinha solta a bomba, né? Eu transformei eles na minha mãe, na minha cabeça e matei. É perfeito.
O cara é cheio de problema psicológico. Sim.
É muito, ele é muito querido, cara. Isso eu acho muito. Porque, tipo, ele lança as bolinhas primeiro e ele, desculpa, é muito espalhafatoso. E daí a Caça-Ratos é o ciborgue.
E pegaram um ator sensacional pra fazer, porque o ator tem cara de depressivo.
Tem. E
ele
tá em tudo.
Mas ele realmente já teve depressão, o ator.
Me desculpa.
Pegou
aí.
Mal aí.
Não foi por mal.
Não, é que, tipo, ele falou que ele se identificou com o personagem e tudo
mas
mais.
Mas o personagem, ele é um tipo de pessoa que dá vontade de abraçar e dizer, calma, vai ficar tudo bem, entendeu? Tipo, ele não é vilão porque ele quer, ele foi transformado naquilo.
É, na verdade, a mãe dele queria que ele fosse um herói, né?
Aí isso eu achei muito fofo, porque ele morre quando ele se acha um herói. E, tipo, quando ele se livra daquilo ali, ele morre, entendeu?
Cena que eu achei muito... Eu já vi várias pessoas comparando com o Loki clássico. No Glorioso Propósito,
nossa,
e ele morre
verdade.
E sobra só uma parte da...
Verdade.
Verdade.
A Caça-Ratos pega o restinho da roupa.
Ali, eu achei muito fofo.
Ele se importa com o Milton.
Ele se importava muito com o Milton.
Isso é que é legal, ele se importa com todos, porque, tipo, não se importavam com ele, né? Tipo, ele perdeu muitos irmãos, pelo que ele fala.
Sim.
Por conta disso. Então, ele se importa com todos que estão ali. Eu acho que, tipo, ele daria a vida dele por qualquer um deles, sabe? Mesmo pelo Milton.
Irmãos esses que ele disse que alguns sobreviveram. Quem será que é? Tipo, será que é? Eu imagino muito...
Homem quadrado.
Cara, eu comecei...
Formas geométricas.
Isso é a gangue das formas geométricas.
Eu comecei a imaginar, tipo, os vilão mais ridículo.
Uhum.
Pra tentar formar essa família deles, sabe? Tipo, sabe, o rei dos escondimentos.
Ó, talvez.
Nossa, ia ser muito foda.
Mas se bem que o rei dos escondimentos não é um superpoder, ele tem uma máquina que solta ketchup e mostarda. Mas sei lá, vai que a mãe dele transformou num ciborgue que solta...
É que mudaram o Bolinha mesmo, né? É. O Bolinha tá... Nos quadrinhos ele é bem diferente. Ele, tipo, ele consegue fazer uma bolinha e voar por aí.
É.
Mas eu achei sensacional o negócio da... que ele tem que vomitar as bolinhas e tal.
Expelido às vezes ao dia, senão ele morre.
Porque
é bizarro,
logo que eles saem, eles já ficam, meu Deus, o que que tá acontecendo contigo? Tô tendo reação.
Uhum.
Só que ele só vomita duas vezes, que são as duas vezes depois que tiram a coleira, acho que logo em seguida... Ele vomita, depois tu não vê mais.
É, eu vi, ele tava com aquilo... Por ter muito tempo poder inibido.
É, tipo, deu aquele negócio preso, depois...
Mas a cena que eles revelam como é que ele vê o mundo... Ficou muito bem feito, porque eu não tava esperando nada daquilo. Foi
tá,
nada.
Eu levei spoiler.
Ah, aí não.
Porque daí, né, no Instagram...
Tu viu a cena?
Ah, tinha a imagem lá da todo mundo com a cara da mãe dele.
Ah, bom. Ele dançando ou o esquadrão com a cara da mãe dele?
Não, o esquadrão com a cara da mãe dele.
Ah, bom. É que eu não
ele
tô
dançando no cara, meio das mulheres com a cara da mãe dele foi muito...
Tem a mãe dele de barba.
Quando o cara, quando o sanguinário fala... É o sanguinário que fala pra ele... Tá bom, o Norman Bates, vem cá agora.
É o, é o pacificador. É muito bom.
Pois então. Quando ele citou o Norman Bates, eu chorei da risada.
Cara, mas pra mim, tipo assim, a cena mais bizarra é ele vendo a mãe dele gigante destruindo...
Verdade. E destruindo o pé dela, né?
Uh-huh.
É muito bom, cara. Foi uma surpresa no filme. A Caça-Ratos também.
Sim.
Caça-Ratos, ela é muito ciborgue em relação ao Snyder Cut. É o coração do filme, assim. Ela tem um coração muito bom.
Sim.
Tanto que quando a Waller tá contando as coisas de Corto Maltese e tal, e ela vê a família enforcada, ela revira, tipo, vira cara. Não... Ela, tadinha, ela não queria estar ali, cara. Ela tá tentando sobreviver, né?
E eu acho legal que eles deixam implícito, né, que o fardo do pai dela era ser viciado em heroína.
Sim.
Não tão implícito, né? Porque
é, mas
tem
é que ela,
uma seringa
é que,
no braço.
Sim,
dele.
Só que ela, como criança, ela não via aquilo lá como um vício.
Ah, sim.
Ela via aquilo como um fardo. E ela não fala de outra forma,
ela
sabe?
Fardo.
Ela fala que o fardo dele era muito grande. Tipo, tu entende, mas a cabeça dela não processava da mesma forma.
Inclusive, pra mim, aquela cena no ônibus, pra mim, é uma das melhores, cara.
Uhum.
É muito bonito. Eu queria ter visto mais daquilo, inclusive. Porque o James Gunn é muito bom de fazer essas cenas que esses personagens que tu não conhece. Tipo, Guardiões.
Uhum.
A cena que eles conversam sobre o passado, as cenas que o Peter conversa com a Gamora e o relacionamento deles é desenvolvido. As melhores partes do filme, se tu duvidar.
Mas,
cara,
é
muito perfeito.
Taika Waititi, por mais que tenha aparecido pouco...
Uhum.
Ele aparecendo ali, ele estando em tela é...
É muito bom.
As frases, aquela cena que eles estão sentados no topo de alguma torre e eles conversando.
Eu só conseguia pensar como é que eles chegaram lá.
Com os ratos?
Parceiro, não tinha como, a torre ela era redondinha. Fiquei pensando onde é que eles pisaram pra subir ali.
Verdade.
Os ratos fizeram uma escadinha.
Explicação, ratos.
Eles foram surfando nos ratos.
Se o Vingadores Ultimato pode ter explicação de como o Homem-Formiga saiu dali sendo rato, qualquer coisa pode ser explicado com rato.
É verdade.
Será que aquele rato era o...
Era o Sebastian.
Era o Sebastian?
Era o Sebastian. Confirmado já. É o mesmo ator, na real.
É o mesmo ator de Sebastian.
É o mesmo ator do Sebastian.
Faz total sentido. Porque tem um monte de gente que trabalhava na Marvel. Então por que não pode ser o Sebastian?
Muita gente que trabalhava na Marvel.
Pois então. O Sebastian é um deles. Na verdade, o Sebastian, ele é o... Ele, pra mim, é a alma do filme.
Eu acho que ele é primo do Mickey. Deve ter alguma coisa.
Sim,
mas daí, será? Eu acho que... eu acho que eles brigaram, por isso que ele tá agora no filme da DC, né?
Ah, verdade, separou. Ele deve ter saído junto com o James Gunn.
Já sei. Provavelmente ele era apaixonado na Mickey.
Na Mickey?
Na Mickey. A Mickey.
Ele era apaixonado na Mickey.
A gente acabou de falar que eles são primos e que eles são apaixonados.
Putz.
Aí brigaram, né? Porque a Mickey ficou com a Mickey. A Minnie ficou com o Mickey.
Tá
os primos brigaram. Aí vida que segue, né? Sebastian ficou puto. Ah, mas Sebastian é muito fofinho.
Inclusive, eles filmaram essas cenas com uma câmera desenvolvida pro filme. O James Gunn postou no Instagram que daí tu conseguia dar um zoom muito bom e filmar muito perto o ombro da Daniela Melchior, que é quem faz a Caça-Ratos 2, pra filmar e depois colocar o ratinho. Mas eles usaram o rato de verdade.
Sim.
O rato acenava também? Porque o Sebastião acena?
Cara, se é verdade que eles usaram um ratinho pra acenar, é um ratinho muito bem treinado.
Opa.
Eu queria esse ratinho pra mim.
Esse ratinho faz de tudo, cara. Se tu der dinheiro pra ele, ele paga tua conta.
É um mercenário?
É.
Auto-civilizado.
Parente do Ratatouille. Certeza que é parente do Ratatouille.
Certeza.
Chamam ele de Ratatouille,
parente do Remy.
Né?
É, chamam ela de Ratatouille. O pacificador, ele dá os apelidos, é o cara dos apelidos.
Né? É muito bom, cara.
Se bem que agora não lembro se foi...
O pacificador é o bullying, né?
Não, ele só deu um apelido.
É, eu acho que não.
Norman Bates.
Não, eu acho que não foi ele que deu.
Foi o Rick Flag.
Foi o Rick Flag, agora que eu lembrei. Foi na cena que eles vão salvar...
Que eles vão salvar a Harley.
A Harley.
Não precisa.
Que cena boa, né?
Muito boa, cara.
Se vocês quiserem, eu posso entrar lá pra vocês se salvarem.
A reação do Sanguinário do aqui tá subestimando. Tá subestimando. Cara, o Sanguinário tá de sandalinha.
Uhum.
Ele tá de regata e sandalinhas.
E o capacete é muito,
muito bom, cara. A roupa do pacificador
o,
é perfeita.
O pacificador com o pinico na cabeça.
Pinico na cabeça, a camisa super curta.
Uhum.
Super,
um shortinho.
Uhum. De cropped, azar.
Basicamente um cropped. É
ele
muito
tá
bom.
De cropped.
O John Cena tá bom demais. Sim. Ganhou uma série, né?
Ganhou uma série.
Já tá filmado.
Eu queria que outros personagens tivessem ganhado série também.
Eu gostaria de ver um filme do Bolinha.
Filme do Bolinha.
O filme do Bolinha seria legal.
O John Cena não é aquele daquele trote que tu me mostrou uma vez?
É, já viu esse trote?
O que é?
Que estão ligando pra casa de uma mulher oferecendo, tipo pay-per-view, só que do WWE, pra luta do John Cena.
Sim.
Cara, esse trote é uma das melhores coisas já publicadas na internet.
It's John Cena!
John Cena! Como é que é?
Hello?
And goodbye to anyone standing in John Cena's way! When he takes on six men in a steel cage chutes and ladders match at WWE Super Slam!
Sir, you guys just called me, and as I mentioned before, we're not ordering this, so please stop calling my house. Thank you and goodbye.
Ela já atende o telefone depois de um tempo. Vai tomar no cu!
É perfeito, cara. E o John Cena tava se divertindo muito no papel. Muito.
Dá pra ver que o elenco inteiro da WWE se divertiu bastante.
Qualquer coisa que ele ia em público.
Ele saiu do mar pra se divertir.
O Stallone, de papo reto mesmo, ele falou que foi férias pagas. Porque ele nunca se divertiu tanto fazendo um papel.
Cara, o John Cena, qualquer coisa que ele ia em público, ele tava com a roupa do pacificador.
Sim, ele foi na premiere de pacificador. Uhum. É muito bom.
É que o filme, ele foi, assim, eu que nem eu falei pro Pedro antes. Pra mim, é o melhor filme deles atualmente. Fica em segundo lugar pra mim, Aves de Rapina, que eu adorei o filme. Mas é muito bom porque eles acertaram o tom de humor das coisas.
Sim.
Ficou muito bom, muito bem feito.
James Gunn, humor
é muito perfeito. Cara, eu acho muito massa como ele consegue fazer os meus personagens parecerem idiotas.
E muito fodas.
E pra mim o que ele faz melhor é o Sanguinário. Porque o Sanguinário tem um joelho... De outro mundo.
Eu ia falar isso, tu roubou minha piada.
Roubei, porque aquele joelho...
Tua mãe não, chora, né, pra ter um joelho daquele.
Tá louco. Primeiro, tá. Só que o que eu queria falar do Sanguinário é que todo mundo achava, ai não, vai ser o novo Will Smith.
Completamente
tava
diferente.
Tava certo.
Não.
Que sacanagem.
Não, por causa que tipo, ah, vai ser o personagem que vai ter a filha e não sei o quê. Primeira cena dele com a filha dele. Vai se fuder, não, vai se fuder você. Cara, é muito
bom que ele fala, vai você.
É muito bom.
É pesado o que ele fala pra ela, de tipo... Tu tá aqui porque tu quer, tipo, tua mãe só me mostrou um teste positivo, eu não queria. Só dá pra ver que, tipo, na verdade, ele fala aquilo pra afastar ela dele, sabe?
Sim,
mas é pesado.
É que ele não queria que ela seguisse o caminho dele.
Ele conta pra ela, tu veio aqui sabendo que não tem nada a te oferecer, porque eu te falei pra ficar longe de mim e de qualquer pessoa parecida comigo. Tá aqui por quê? Daí ela fala, o Waller tá planejando tudo. Que daí é uma cena que eu não sei como a... Dá pra imaginar como a atriz da Waller, que eu esqueci o nome agora, tô me sentindo mal.
Viola Davis.
Viola Davis. Que é uma puta atriz, porque se era o Idris Elba gritando, tá ameaçando a minha filha daquele jeito na minha cara, eu desmaiava.
Que mulher, cara.
Não, os dois,
Deus
eles são,
do céu.
Assim,
ela
eles carregam
perfeita.
As cenas sérias. Sim. A cena dos dois discutindo é muito boa.
Eu acho que, tipo, todo mundo se diverte no set, gravando e tal, aí chega ela e todo mundo para de rir.
A Viola
é
poderosa, tipo assim. Cara. Ela é a voz suprema do blues. É uma força da natureza.
Cara, tanto é que pra mim uma das melhores cenas do Esquadrão...
São com
aspas, um. São com principalmente aquela lá do Rick Flag. E eu sou a voz de Deus, ele pega o tablet e tenta a cara dela. Putaça, porque ela tá sem putaça, né?
Eu fico imaginando, tipo, o pessoal do escritório, depois daquela tacada na cabeça dela, pensando, tipo, vamos resolver aqui os problemas, mas depois fudeu, galera.
Tanto é que ela teve uma cena, tipo, entre aspas... De piada, assim, que é ela jogando golfe ali, errando...
Uhum. É. Eu tenho um golfe com o senador essa semana, vou passar muita vergonha. É muito bom.
Tipo, é uma das únicas cenas assim, que ela faz uma piadinha.
Uhum. Ela é uma personagem muito séria.
Tipo, não é uma cena cômica com ela, mas tipo, que ela faz uma piadinha... Sim. É, porque... Cara, as cenas
e
do...
vai tomando o cu, os caras estavam brincando de bingo apostam, pra ver sim, quem ia morrer e quem não bom. Ia.
Cara, mas ele, a cena lá do gordinho do, do escritório.
Do gordinho do escritório. Hamilton, vou botar o nome dele de Hamilton.
Hamilton, o Milton e o Hamilton.
Que ele... Não, você não vai fazer isso mesmo com a filha dele, né? E ela fica quietona, assim...
Não, ela fala. Ela fala pra ele, John, você não faz ideia da metade do que eu faria.
Ah,
não,
mas é John, tipo,
nas primeiras.
Deles?
John? É John, né?
Eu não lembro, só lembro é dele gordinho do
cara, aqui. É aquele Hamilton, bagulho, é John. Quando a pessoa não é muito relevante, ou é John,
ou é Milton.
Ou é Milton.
Ah, tá, na primeira cena.
É, na primeira cena que tipo, ela só fica quietona, assim.
É que na segunda, quando ele pergunta se, ele realmente, se ela realmente faria, ela fala que ele não faz ideia da metade.
Porque ela tava.
E as caras dele, que ele, tipo, putaço. Sempre quando ela cita isso, ele sempre faz umas caras de tipo.
Eita, porra.
Pra quem eu tô trabalhando?
Tipo isso.
Pois então.
Cara, o jeito que ela fala, realmente ameaçando a filha do sanguinário, que ela. Na ironia, né? Eu fico muito triste que a Belly Rev tem a pior taxa de mortalidade carcerária dos Estados Unidos.
Também muito ela desgraçada. Mata no foda.
É verdade, tem isso, né? Ela mata os presidiários. E outra coisa que não parece em nada com a Belly Reeve de... Belly Reeve, Belly Reeve. Tô mudando a pronúncia do nada. Com a Belly Reeve do outro filme, né?
Sim,
né?
O outro era, tipo, todo sujona.
Sim,
era...
eu prefiro o outro. Acho mais legal o outro. Acho que é mais...
Ah, eu não
Belly
acho.
Reeve parece mais um personagem. E tem a cena do stand de tiro com o Will Smith.
Ah, verdade.
Cara, o filme pode ser terrível, mas... As cenas com o Will Smith são sempre boas.
Mas a apresentação dos personagens foi muito boa no primeiro Sim. filme.
Cara, principalmente a cena do Will Smith dele, tipo, com o pistoleiro, né? Roupa toda... Uhum. Daí caindo as balas, que nem
aquilo
a,
é lindo.
A cena
aquilo
do...
Aquilo ali é um quadro, cara. Sim. É... Puta. Sem condição. Aquilo ali é muito bem feito.
E a marra dele ficou... É foda quando ele tá falando com o Flag, daí ele fala tudo que ele quer pra ele. E daí ele fala alguma coisa lá. E ele diz, eu tô falando com ela. Eu sei que é ela que manda, não é tu.
Eles têm uma rixa muito boa, Sim. porque... Pra mim, a cena mais foda dos dois é quando eles estão falando do filme antigo no podcast Filme Novo, né? Pelo amor de Deus.
Não, mas a gente tá falando de Esquadrão Suicida, que a gente fala, a gente vai devagar.
O título vai ser Os Esquadrões Suicidas. E...
Vez, Esquadrão Suicida.
Vez. Que daí o Flag fala alguma coisa pra ele e ele bota o dedo na cara do Flag. Tá me ameaçando? Tá me ameaçando. E ele sai andando. É muito foda. Ah, é quando o Flag fala que... Ele tá muito marrento, mas quando o perigo bater na porta, ele vai sair correndo. Que daí depois ele... Puta, que é uma cena linda. Que ele tá em cima do carro da polícia.
Sim.
Atirando com as pistolas de punho. Que personagem foda.
E é legal ver que, tipo, o Flag, ele tá trabalhando com o governo ainda, mas ele tem mais carinho pelo pessoal que é criminoso. É que
ele, pela Harley, ele tem muita apego à Harley.
Sim, ele se apegou muito ao Esquadrão.
Tanto que ele acha o Esquadrão Suicida depreciativo, né? Ele prefere Força Tarefa X.
Pois então.
Mas, inclusive, isso do pistoleiro... Dá pra ver muito o filme inteiro que era pra ser o pistoleiro.
Ah, sim.
Sim.
Embora já tenha saído vídeo deles fazendo o filme e numa das artes conceituais era o Exterminador, que tava no lugar do Sanguinário.
Provavelmente, tipo assim, já estavam falando que o Smith não ia voltar. Aí, que pode ser o substituto? Tem que ser o mercenário.
É, basicamente.
Tem que ser o mercenário da DC. Vamos pegar... Aí, provavelmente, tipo assim, deram a ideia pro James Gunn do Exterminador, só que, cara, eu imagino muito James Gunn. Não, eu não quero nenhum personagem famoso.
É, pega o Sanguinário.
Pega aí, sei lá, o...
Que ninguém conhece.
O mercenário mais desconhecido da DC aí.
É isso que é legal, tipo, ele deixou de famoso mesmo, agora vai ficar só a Harley. Tipo, dos personagens famosos.
Que pra mim é um bagulho que me incomodou um pouquinho no filme. Tipo, eu sabia que ela não ia morrer.
Ah, sim.
Tinha certeza que ela não ia. O resto tudo, cara, o Sanguinário eu achei que ia morrer. Falei, tá, ele vai morrer alguma hora, pronto. Eu tava muito cagado, meu Deus do céu. Eu entrei muito
cara,
cabeça
no filme. Eu achei que o Nanau ia morrer.
Não. Eu achei também, mas bah, não.
Cara,
não
é que tipo assim, eu vi... Instagram, né?
Sim,
vai ter um monte de spoiler.
Se não cuidar.
E aí eu vi uma cena que era aquela que a caça-ratos reencontra ele depois do final da batalha. Reencontra ele no final da batalha, né? E tipo, abraça ele tá todo machucado. Uhum. Quando eu vi a foto, eu achei que era tipo a morte dele, entendeu?
Ah, entendi.
Que a gente tava abraçando ele porque ele tinha morrido. Eu pensei, nossa, ele vai morrer.
Não, na nave, pelo amor de Deus, ele tá vivo com a força do ódio, porque ele teve várias vezes que ele podia ter morrido.
Ele caiu de Jotunheim, ele foi mordido pelos peixinhos malucos.
Uhum.
O Starro pegou ele e jogou longe.
Cara, pra mim o mais engraçado do filme é a ironia. De que logo que a caça-ratos fala com ele a primeira vez, ela pergunta pra ele se ele comeria os amigos. E daí eles entram num acordo de que não. E daí ele faz amizade com os peixinhos e os peixinhos comem ele.
É, cara, é muito bom. New Dumb Friends. É muito bom, cara. Ele fala novos amigos burros.
Vai falar novos amigos tontos, um negócio assim.
É muito bom, cara. Que personagenzinho bom. Meu Deus do céu. Eu adoro o conceito dele, ele às vezes ajeita a bermuda. Uhum. Ele puxa na bundinha, assim, tipo, uhum, ajeitadinho.
É muito eles caminhando ali pelos corpos mortos. Nham, nham.
Nham, nham.
Nham, nham.
Sério, tá pensando nisso agora? Não. Mas isso é nham, nham. É muito bom. É muito bom.
Tem bastante, assim, em filmes agora, né? Tipo, tem um personagem fofo, alívio cômico. É tipo Groot? O Baby Yoda. O Groot.
Baby Yoda. Baby Groot também.
É. Tem que ter o fofinho alívio cômico das coisas.
No Esquadrão 1 não tinha, né?
Por isso que foi uma bosta, viu? É o...
Faltava
o Sambalele.
Faltava o Sambalele. Mas... pergunto pra vocês. Qual dos esquadrões vocês acham mais legal em questão da equipe? Qual equipe vocês acharam mais legal?
Vou te falar que eu prefiro essa. Atual.
Essa?
Eu acho mais legal essa. Tipo, no de 2016, né? A equipe, ela era mais forte. Ela tinha, tipo, mais preparo e tudo mais. Não preparo, mas tinha mais força, tá ligado?
Ah, eles tinham lá o cara do fogo. Eles tinham o Will Smith.
O Will Smith é uma força, né?
É.
Inclusive, vocês sabiam que todos os filmes que são sequência de um filme que o Will Smith participou vão pior?
Quê?
O Will Smith fez o filme 1.
Aham.
Se no 2 ele não tá, o filme vai pior na bilheteria.
Ah, mas é que o Will Smith carrega qualquer coisa que ele faz, né?
É sério. M.I.B., Independence Day, Esquadrão Suicida.
Ah, mas daí é burrice do pessoal. Porque quem não tava falando, o preparo da primeira equipe é muito bom. Tipo, é muito forte, tem todo um negócio que eles se ligam pelos problemas emocionais, né? Não que nessa também não, mas, tipo, eles têm uma ligação legal. Só que essa daqui, ele conseguiu pegar um bando de gente que não dava porra nenhuma e transformar eles em personagens fodas, sabe?
É o James Gunn.
Ele transformou eles em personagens foda que faz sentido, tá ligado? Porque,
inclusive, o de 2016, a equipe era muito mais conhecida.
Sim.
Era pistoleiro.
Ah, o Pistoleiro é famoso.
É, o Pistoleiro tá, ele era mais famoso por causa dos jogos da Arca.
É, mas tipo, compara, tu já viu o Sanguinário em alguma mídia antes de Esquadrão?
Ah, não.
Pacificador?
Não.
Agora, tipo, magia eu já tinha ouvido falar. A Harley também.
Tá, Harley.
Pistoleiro. Crocodilo. Por aí vai.
O Diablo, a gente escutava com uma luma, né, que parece.
Capitão Bumerangue era famoso também.
Capitão Bumerangue.
Que tava na série, série do Flash tava ali no auge.
Uhum. Que agora tá uma merda terrível, terrível.
Série do Flash.
A série ficou ruim depois da segunda temporada. Eu assisti só até a segunda temporada e eu não assisti mais.
A terceira.
Não, a terceira é legal, eu gosto da história da terceira.
Eu não sei, eu não assisti.
A terceira é legalzinha.
Perdeu, assim.
Porque agora, pelo que eu vi, eles têm muito... A equipe Flash tá cada vez maior. Por estar cada vez maior, os personagens têm cada vez menos desenvolvimento. Então, cara, eles têm cada vez menos razão de estar ali.
E quem é aquela... A Iris, Isis, nunca lembro o nome dela. A Iris... É, a mulher não sabe calar a boca, ela quer falar pra todo mundo que o marido dela é o Flash, parceirinho.
Nós somos o Flash.
Vá, toma banho.
Cara, sabe que cena seria boa, tipo, ela falar nós somos o Flash? Na cena que teve, nessa temporada que tá toda a família Flash reunida, porque tem, tipo, o Impulso, tem a filha deles lá, SX.
SX?
SX é a minha empresa, XS, é o contrário. Tem a XS.
SX Consórcio.
É que é XS. Que é em excesso. Tá.
É tipo o XLR8 do Ben 10.
É, Accelerate.
Isso é muito bom.
Tem o Jay Garrick, que
voltou?
Eu amo.
Voltou?
Hã? Voltou.
Meu Deus.
Eu amo o ator do Jay Garrick, porque é o Flash dos anos 90.
Sim. Mas o Cisco caiu fora, né?
O Cisco caiu fora.
Não, ele voltou.
Tá, ele volta, tipo assim, ele não é mais um personagem regular.
Ah, mas vai tomar no cu. Fazer todo aquele... Cisco está saindo da série, dele sai.
Não, é que já tinham avisado que, tipo, ele não ia ser um personagem regular na série, ele ia fazer algumas participações, entendeu?
Mas ele era o cara, ele carregava as temporadas. Sim. Ele carregava.
E também não gostei que todo mundo começou a ganhar poder.
Como assim?
Todo mundo na porra da série tem poder agora. A Caitlyn virou a Nevasca, o Cisco virou o Vibro.
Tá, mas é que são personagens que já estavam predestinados a ter poder.
Mas, cara, começou todo mundo que surge na série agora tem poder. E tem personagem,
E era aquele meme constante, né, do homem mais rápido do mundo e aparecia um cara mais rápido que ele.
Pois é, mas nessa temporada ele foi mais rápido que o Flash Reverso, tipo, isso eu achei legal. Finalmente ele ficou mais rápido.
Até que enfim.
Isso é um negócio que só os quadrinhos conseguem fazer. Porque o lance do Flash é que ele sempre vai enfrentar alguém mais rápido.
Sim.
Ou sei lá, o Capitão Frio. Ou o Capitão Merengue. E nos quadrinhos é muito fácil tu fazer isso porque tu representa a velocidade do jeito que tu quiser.
Sim.
Visualmente, representar a velocidade, puta, é muito difícil. E daí eles ficam nessa putaria de tá sempre alguém mais rápido.
Mas
eu
não sei se é porque quando eu assisti os primeiros episódios da série eu tava de TPM ou é porque realmente foi emocionante. Mas eu chorei nos 3 primeiros episódios.
Cara, é que o início de Flash é muito bom.
O primeiro Run, Barry Run é muito bom.
Sim. E, cara, o negócio do Flash Reverso... O Flash Reverso é um vilão bom.
Cara, aquilo ali era muito bom. Era aquela época da série, a DC era boa. Gotham tava no auge, que pra mim é o início. Acho que o início perfeito de Gotham.
Cara, mas tu já viu a última temporada?
Vi.
É boa, mano.
Não.
É boa.
É ruim.
Eu acho que falta, assim, um negócio. Tipo, a Marvel tá começando a fazer agora a série. Mas é uma produção em cima da série. É
Tá, mas...
um esforcinho, sabe?
Sim, mas, cara, séries da DC boas atuais. Superman e Lois.
Quero muito ver.
É.
Cara,
Quero
eu olhei
muito ver.
os 3 primeiros episódios. É muito bom. É muito bom. Cara, tem uma cena que, tipo assim, pra mim é o auge da série, que não é spoiler. Mas é tipo.
É a cena do traje clássico?
Não, o filho dele jogando Injustice.
Nossa, que foda.
Aí, tipo. Muito provavelmente o jogo naquele universo não tem modo história, porque daí
Sim,
todo mundo ia saber que ele é o Clark Kent.
Todo mundo ia odiar o Superman depois de descobrir quem ele é.
Tem o... Né, ele tá jogando Injustice, daí o tipo Superman... É que ele tem um filho que tem fobia social, e ele tem um outro filho que é tipo popularzão, né? E mini spoiler agora, mas o filho que tem fobia social que tem poderes.
Ah, é tipo Mother Family, só que...
Super.
É. E aí, tipo
Super
assim...
Mother Family.
Super Mother Family.
E aí ele tá, tipo, o Superman entra no quarto pra falar com ele, né? Porque ele não tem... Ele tem uma relação melhor com o filho dele, que é, tipo, popularzinho, que com o outro, né?
Sim.
E aí ele entra no quarto, e aí ele tá jogando Injustice, daí o Superman fala, ah, tá um ótimo Superman, porque ele tá jogando, tipo, na tela tá o Superman e o Raiden. Aí ele fala, ah, não, eu sou o Raiden, o Superman é fraco.
Uau.
Cara, é muito boa essa cena, tipo, a série é muito boa.
Eu quero ver essa série.
Esquadrão Suicida, né, gente?
Ah, mas a gente tá falando DC.
É, a gente tá no caminho.
A gente tá dentro.
Aqui não é o de secando, tá?
Voltamos então ao Esquadrão Suicida?
Tá bom, vou continuar o papo de por que podia ser o pistoleiro, então. Primeiro que é um cara que atira bem. Segundo que ele é negro. Terceiro que ele tem o lance com a filha. Quarto que ele já conheceu o Rick Flag.
Sim.
A cena que a Waller fala que eles têm que resgatar o Rick Flag. E daí ela diz, não, eu sei que vocês já se conhecem. Podia ser facilmente o Smith, tipo, dizendo... Não o Smith, né? O pistoleiro. Dizendo, sim, eu já fiz a minha primeira missão do esquadrão com ele. O fato do pistoleiro não querer voltar ao esquadrão, como o Idris Elba, puta que pariu, né? O Sanguinário não queria entrar, mesma coisa, ele não quer fazer aquela missão de novo, ele prefere ficar cumprindo a pena dele. Acho que a relação com a filha seria diferente, ele não teria essa questão de afastar, ele teria a decepção da filha estar roubando, indo pro caminho que ele não queria que ela tomasse, até porque ele botou ela na escola e tal. Então, podia muito ser. E eu queria ver esse filme com o pistoleiro. Não que eu não gostei do Sanguinário, achei o Sanguinário pra mim o melhor personagem do filme. Mas eu queria ver a versão com...
Melhor que o Nanaui?
Melhor que o Nanaui. É que o Nanaui.
Nanaui.
O Nanaui, ele é, tipo... Porque pra mim ele é um pouquinho inferior ao Groot. E graças a Lee eu tenho essa opinião. Porque ele não tem desenvolvimento.
É verdade.
Ele é puro alívio cômico.
É, isso foi um negócio que me incomodou um pouquinho, assim. Porque ele é um personagem... Ele... Porra, ele ficou vivo, sabe? Ele ficou vivo. O mínimo era ter um desenvolvimento. Porque o Sanguinário teve
ele
desenvolvimento.
Ele parou de comer os amigos.
Verdade, ele aprendeu o que é e o que não é nham-nham.
Pois é, só que, tipo, tu vê, a Caça-Ratos...
Puta desenvolvimento
tem...
foda.
Puta desenvolvimento. A Caça-Ratos, ela contou a história dela. O Sanguinário contou um pouco da história dela. A Harley, a gente já sabe a história dela. O
Pacificador também tem desenvolvimento.
É.
Eu acho que o Pacificador, a gente vai ter mais desenvolvimento na história dele.
É que...
Na série dele.
Quando ele matou o Rick Flag, ali ele plantou a sementinha do por que eu defendo tanta paz. Ali ele plantou. Quando ele fala, que piada... Ali ele acabou com a vida. Ele alugou uma mansão na cabeça do Pacificador.
Tá.
Daí vai ter a série.
E tu viu que o Pacificador é uma inspiração pro comediante?
Inteiro, né?
Não, pro comediante do...
Série, do Watchmen? Que foda.
Daí, what a joke, que ele é o comediante.
Boa. Nossa, boa. Inclusive, o Rick Flag, que personagem que cresceu nesse filme?
Sim.
Não.
Meu Deus do
ele
céu.
Ele foi de...
Cresceu mesmo, né? Porque tá mais
para
musculoso.
Romântico.
Tá bonito, bicho?
Ele tava mais musculoso em Esquadrão 1. Ele envelheceu um pouco.
Ah, eu não acho. Eu achei... Não sei se é porque dessa vez dá pra ver mais, tipo...
É que ele também ele é largo. Ele fez o Robocop, né?
Verdade. Ele mostrando... Quer dizer, ele mostrando não, mas... Dando pra ver a tatuagem que...
Squad.
Ele fez. Squad.
É muito bom.
Muito bom.
Inclusive, a tatuagem até ajuda até essa questão dele ele ter se apegado ao esquadrão, né? Então, tipo, ele fez uma tatuagem.
Sim.
Então, e eu acho que um pouco tem a ver com o negócio da Amanda, né? Tipo, ele vê como ela é. Fez com que ele perdesse esse apreço pelo exército e coisa e tal. Tipo, ver que não é bonitinho, sabe?
A camisa dele. Obstáculos são oportunidades.
O cara é mó coach.
Ele é demais, cara. Eu fiquei muito mal com a morte dele.
Sim.
É a morte que eu tava menos esperando.
Cara, e eles foram fatality mesmo, né?
Sim.
Mostrou...
O coração perfurado.
Talvez seja até o motivo pro esquadrão atual querer vingar a morte dele, né?
O esquadrão ficou livre, né?
Porque a Harley tinha um apreço muito grande por ele. O Sanguinário também.
Pode voltar ao pistoleiro?
Cara, eu não sei se eu consigo imaginar uma continuação. Tipo, eles trabalhando como mercenários?
É que, tipo, já falaram que o James Gunn vai fazer outro filme, né? Mas que ninguém... É o que a gente menos espera. O que eles falaram é, o James Gunn tá conversando com a Warner, ele vai fazer outro filme pra DC. Só que é algo que ninguém tá esperando que ele faça. Tem muita gente chutando o Senhor Homem Borracha, acho que é, né?
Ah, O Homem Borracha.
Que seria perfeito.
Sim, é.
Cara, é o filme perfeito pro James Gunn. Sim. Mas eu acho que ele vai mais longe, ele vai pegar outro personagem mais merda.
Como é que a DC, eles estão fazendo uns filmes aí sobre um personagem bem...
Sabe qual é o nome disso? Liberdade Criativa. Sim. Graças a quem, né? Graças ao homem, ao visionário, a Zack Snyder.
Pra mim, na verdade, isso, o nome não é...
A gente tem que falar
de
Snyder, né?
Sim, é. sempre.
Não, pra mim isso não é liberdade criativa. Pra mim isso é os personagens que tem, a gente tem que usar, né?
Não, mas eles poderiam estar usando os mais famosos. Cara, eles vão fazer um filme do Homem-Hora. Mas sabe o que é o Homem-Hora?
Tá, mas aqui... Não, óbvio que não. Mas é que para...
Deixa eu explicar rapidinho. Bom, ele tá até na série da Supergirl. Não, Supergirl não, da Stargirl. Tá, mas é assim, o Homem-Hora, tá? Ele é um personagem da Sociedade da Justiça da América. Tá, e assim, ele... Não, olha só. Ele tem uma ampulheta, tá? E daí, tipo assim, por que o símbolo dele é uma ampulheta? Porque ele tem uma pastilha que ele criou que dá super força pra ele, só que, tipo assim, ele só pode usar essa super força durante uma hora. Esse é o poder dele.
O Homem-Hora.
Por isso que o nome dele é Homem-Hora.
Tá, peraí, ele tem uma ampulheta aqui, né?
A ampulheta é, tipo, pra ele saber quando que vai acabar o poder dele.
Imagina se a ampulheta não gira por conta, ele tem que ficar de ponta cabeça pra a areia voltar.
Um filme dirigido por James Gunn.
Só que na série é mais inteligente. Na série da Stargirl, é a ampulheta que dá o poder.
Tá. Conseguiram melhorar, pelo menos.
É.
Ah, mas é muito... Mas é que para pra pensar. Tipo, a Marvel agora, ela tá expandindo o universo, né?
Sim.
Agora é aquele bagulho que, tipo, saiu do apresentar personagem e tá entrando num conteúdo de multiverso e coisa e tal, que quem tá mesmo situado nisso é o pessoal que é da quadrinho, porque o de resto tá...
É rosa.
Tá perdido. E daí, tipo, tendo uma concorrente abrindo o universo dessa forma... O mínimo que a DC pode fazer é começar a pegar os personagens que ninguém conhece e começar a apresentar pra abrir o universo deles também, sabe?
É, até que a Marvel tá pegando os personagens meio desconhecidos e fazendo filmes. Eternos.
Shang-Chi.
Que eu sabia que era Eternos, cara?
Tá, mas daí é uma coisa que a Marvel sempre fez. É. Porque o Homem de Ferro era nada antes do Robert Downey Jr.
Sim, mas é que aí que tá. Ele era nada. Ninguém conhecia, ninguém sabia, foi um tiro no escuro. Só que ainda assim ele era um personagem principal da história em quadrinhos.
Era?
Não é? É que Vingadores não é?
A cara da Marvel sempre foi o Homem-Aranha.
É.
E o Quarteto Fantástico.
Tá, mas
os Vingadores, eles não foram a resposta pra Liga da Justiça. A resposta pra Liga da Justiça foi o Quarteto. Mas é o que a Marvel sempre fez.
Sim.
A questão é que agora eles estão pegando os personagens que ele já tem, que eram secundários, transformando em personagens principais.
Uhum.
Falcão virou Capitão, a Wanda virou a Feiticeira Escarlate. Deu um branco agora. O Loki já ganhou um protagonismo, eles estão trazendo o Kang. Agora sim, vai ter Shang-Chi, Eternos, mas eles já vão voltar com Homem-Aranha 3, Doutor Estranho 2, por aí vai. O que é que o nível de desconhecido de personagens que a DC tá usando vai muito além do que o Homem de Ferro era antes.
É
o Pacificador, é o Doninha.
É o Homem Bolinha.
Tá, então
é o Homem
isso, Bolinha. Mas era isso que eu tava falando. Então assim, eles estão pegando mais desconhecidos, né?
Ainda.
Muito mais desconhecidos do que o Homem de Ferro era.
Uhum.
É isso que eu tava falando.
Ah, tá,
entendi. Achei que era, tipo, no mesmo nível.
Não o mesmo nível, tipo, de Quarteto Fantástico, coisa e tal. Mas ele era um personagem que não era totalmente desconhecido, porque ele tinha uma equipe.
Tá, entendi.
Entendeu? Ele tinha um, tipo, se der certo isso aqui, a gente consegue abrir um universo com isso aqui.
Embora
entendeu?
Eu acho que eles nunca miraram tão longe.
Não,
eles
fizeram o que meu pai sempre me fala, tipo, mira na lua, se tu acertar, se tu não acertar, tu chega perto, entendeu?
Não, nem isso. É que o Kevin Feige, ele solta assim, tipo, ah não, porque eu queria fazer Shang-Chi desde 2004. Ele solta essa assim. Não, porque Eternos era o filme que eu queria fazer desde 1990. Ele solta essas, do nada, assim, como tipo, cara, não tem como planejar tão bem isso. Ou os caras são muito foda, e é o meu sonho conhecer, assim, a casa das ideias. Chega lá e vê como é que eles estão discutindo isso. Porque eu considero impossível tu ter um planejamento tão longo e tão bem feito.
É que eles já estavam falindo, né? Então eu acho bem difícil eles terem tudo isso de planejamento. A não ser que eles não estavam esperando falir. E daí eles já tinham tudo planejado e agora eles estão botando em prática.
Tipo, eu acho que nem era o Kevin Feige na época, né?
Não, era um outro que até não queria fazer tanto filme de...
Eu acho que eles tinham dito assim, a gente vai até Vingadores 1. A gente vai reunir essa equipe. Eles não estavam planejando Guerra Infinita, Ultimato, abertura do multiverso, Falcão se tornar o Capitão América. Não.
Porque ficou foda pra caralho.
Não, ficou muito bem feito, mas eles não estavam planejando isso.
É.
Tá, tipo, obviamente eles estavam planejando isso quando saiu Capitão América 2, sabe? Porque eles colocaram o Falcão ali, não era de graça. Mas o resto, puta, eu acho muito difícil.
É que muita coisa... É isso que é legal tanto da Marvel quanto da DC... Porque eles começaram com quadrinhos, né?
Sim.
Então ele já tem o roteiro pronto. Eles não têm que pensar muito além, eles já têm o roteiro pronto, é só eles pegarem e transformar em filme.
Na verdade, não é tão fácil, porque os melhores filmes não são o quadrinho um pra um, né?
Não, mas, tipo assim, tu já tem uma base. Tu não faz um filme e tu tem que pensar como que vai ser a história do outro. Porque tu pega os quadrinhos e tu melhora eles.
Tá tipo Thanos.
É, tipo, tu melhora, sabe?
Acho que nem melhorar, acho que eles tornam mais fáceis de entender. E é uma coisa que eu quero muito ver em Eternos, é mais Esquadrão Suicida.
Gente, mas é uma coisa que a DC fez bem com o Homem e Bolinha. É um personagem que eles tornaram uma justificativa boa pra ele jogar bolinhas.
Sim, e ficou muito legal.
Sim. Mas eu acho que o maior acerto deles nesse filme foi o Pacificador.
Não.
Foi muito legal, só que eu acho que eles foram burros. Porque o tempo inteiro em que aquela porra daquela estrela do mar gigante tava lá naquela meio daquela cidade, a única coisa que eu pensava era, por que que o Bolinha não tá atirando as bolinhas? Ele tava escondido. Sim, só que ele foi atirar, tipo, depois que o Sanguinário chamou ele.
E apontou que era a mãe.
E apontou que era a mãe.
Ele tava com medo.
Tá, só que, tipo, ele era o cara que tinha poder. Ele podia fazer...
Ele podia ter matado sozinho.
Ele podia ter matado sozinho. Ele é igual aquele negócio que o pessoal falava do Ultimato, que a Wanda podia ter acabado com o Thanos, mas sim. Eles deram, tipo, ah, vai lá fazer outra coisa, Wandinha.
Tá,
o cara podia ter matado a Estrela do Mar sozinho, tanto que em pouquinho ali ele acabou com a perninha, tá ligado?
Não, mas a cena da Harley pulando em cima dele.
É muito bom, né?
É muito bom. Carregando aquele dardo de um lado pro outro.
Sim, puta que pariu. Ah, inclusive a piada do pra quem tá carregando esse dardo dela lá, só Deus vai me dizer, e o cara, Jesus Cristo. pode ser também. Qualquer um deles. Ele não fala Jesus Cristo em dublado, né?
Não lembro.
Acho que ele fala Ave Maria, coisa do tipo.
É, pode ser ela também, ó. É isso aí.
Eu vi alguns trechos dublados.
Cara, eu gostei muito também do Pensador.
Eu achei que tu ia achar ele mal aproveitado, porque tu adora o ator, né?
Sim, eu amo o ator. O ator é...
Doctor Who.
É.
Sabia que eu conhecia ele de algum lugar.
Ele ficou perfeito de Pensador. Sim. Mas então tu não achou ele mal aproveitado, Pensador?
Não, eu gostei.
A morte dele é...
É, pesado.
Que pra mim, a morte dele, em questão de câmera, leva pra uma das lutas mais bem filmadas da minha vida.
Cara...
Que é filmar a luta pelo capacete.
Aham. Uh-huh.
Ficou muito bom.
Muito foda.
Foi, puta, que gênio que é. Não sei se foi o James Gunn ou o operador de câmera falou, mas dava pra fazer desse jeito aqui. Vamos filmar eles lutando pelo capacete do pacificador? É perfeito, cara.
Eu queria falar um negócio, que daí entra o bagulho do dissecando aqui.
Ai, meu Deus.
Vocês viram, não sei se vocês sabem, mas tinha um método de tortura na Idade Média, que é exatamente a forma como o pensador morreu.
Ah, que eles iam esticando, né?
É, eles amarravam as extremidades e esticavam por um cavalo. Na hora que ele morreu, assim, sendo esticado, eu fiquei, caralho, que Idade Média, isso aí muito ultrapassado.
Verdade, parece. Inclusive, o Star, eu fiquei com uma peninha dele.
É, ele só queria ver as estrelas.
Cara, eu achei... Bah, que frasezinha que me pegou.
Uhum.
Quando o cara falou aquilo, eu entendi que era o Starro.
Cara, e ele é um vilão muito fofo.
Ele é.
Ele é um olho gigante. Cara, é um olho muito fofo.
Eu gosto quando a pontinha das estrelas, ele entorta pra fazer, tipo, um muquezinho. Tipo, ai, ele começa a gritar. É muito bonitinho. Mas eu acho muito bizarro as estrelas saindo dele.
Ah, sim.
Ficou bem bizarro.
Sim, ficou muito nojento.
Cara... Agora eu te pergunto, será que uma dessas estrelas sobreviveu e vai virar o Robin, que nem nos quadrinhos?
Vai virar o Patrick?
Nossa, tem isso.
Tem isso nos quadrinhos, uma das estrelinhas do Starro vira o Robin. O Batman adota uma das estrelinhas.
Cara, como
que
fica o nome?
Batman, vou te contar um negócio, né, maluco?
Ele vê qualquer órfão.
Não, qualquer... Titus, tu viu?
Sim, Titus.
Ele tem uma pasta no computador dele que é possíveis Robins.
É, tipo assim, o Jason Todd tinha acabado de morrer, não é spoiler, todo mundo sabe que o Jason Todd morreu, ele é famoso por morrer. O Jason Todd é um Robin que, tipo assim, se ele não tivesse virado Capuz Vermelho, ele ia ser o Robin famoso por morrer, porque fizeram uma enquete na época dos quadrinhos, pra quem não sabe disso, é curiosidade. Uhum. Eles fizeram uma enquete, porque ele, assim, ele era considerado o pior Robin.
É que ele foi depois do Dick Grayson.
É.
Ele tinha um fardo muito pesado.
Aí fizeram uma enquete nos quadrinhos, pessoas votarem se queriam que matassem ele ou não, e a maioria dos fãs votaram que sim, e aí botaram lá ele pra morrer.
Que é o arco morte na família.
Que coisa horrível.
Sim, ele era famoso, se ele não tivesse virado Capuz Vermelho, ele era o Robin que é famoso por morrer.
E aí, se Aguimores, eu pulo do barco ou não?
É tipo isso. Nossa, hoje em dia seria uma enquete no Insta.
Cara, e pior que quando anunciaram a terceira temporada do Titãs e falaram que ia ter o Capuz Vermelho, eles fizeram a enquete de novo no Twitter.
Tem uma série que representa isso, Chicago Med. Eles representam esse tipo de coisa. Que eles chamam, ou tem um casal que o cara tá passando mal, ele precisa de cirurgia.
Uhum.
E eles fazem tudo por enquete. E daí, tipo, os médicos ficam tipo, meu Deus, a gente precisa salvar a vida desse cara. E o cara não para de fazer enquete, né? Aí eles falam assim, tá... Tu acredita, então, que teus fãs te amam? Daí ele, sim, eu acredito. Aí eles levam ele pro topo do prédio do hospital e falam pra ele fazer uma enquete se ele pula ou não do prédio. E os fãs, a maioria, responde que sim. E é aí que o cara se toca, que os caras não amam ele de verdade e autoriza a cirurgia.
Puta que pariu.
Mas enfim, fala. Só, né, completando o negócio do Titans, tipo assim, o Jason Todd tinha acabado de morrer. Aí o Dick Grayson vai lá, né, na Batcaverna e tudo mais, e aí ele mexe ali
no note.
No Batcomputador ali do...
Que a senha é Dick.
É.
Pau.
Pênis. E aí...
Batman, qual é a senha? Pau.
Cara, eu achei legal a referência, só que eu não acho que é um...
Cara, o Batman não faria isso.
É, o Batman não faria isso.
O Batman não faria isso.
É tipo assim, Titans odeia o Batman. É uma série boa, mas ela odeia o Batman. É o que o canal do Batcaverna...
Início de Titans, só. Frase de Grayson. Fuck Batman.
Tá, mas isso faz sentido com a história
dele.
Não,
faz, mas é o que a série sempre quis falar, fuck Batman. E agora eles estão falando. Mas acho que a gente tá deixando de falar de um personagem que, pra mim, roubou a cena. Que é o cara desacoplável.
Cara desacoplável, mano.
Que personagem bom. Me responde um negócio, vocês não vão saber, mas eu quero saber se ele é o ator que faz Castle, que é o cara que aparece em Mother Family.
É ele.
Eu amo aquele ator. Eu sou apaixonado por aquele ator. Eu amo aquele ator, sério. Eu acho ele sensacional.
Quando ele desacopla, que ele faz um joguinho de corpo assim, né? Ele fica concentrado, mexendo os braços. Mas quando começaram a tirar nos braços, ele tava gritando longe. É muito bom.
Cara, e tipo assim, nos quadrinhos é mais ridículo.
Ele me lembrou o Max Steel quando tu tirava
verdade.
Nos quadrinhos é mais ridículo ainda, porque tipo assim, ele não controla os braços de longe. Ele tipo, pega o braço, ele tira e começa a bater nas pessoas com o braço
ele
dele.
Ele usa o braço de arma, real. Inclusive o logo dele, muito bom, que é a caveira com os dois bracinhos, né? Fazendo Wakanda Forever. É muito bom. É muito bom.
Cara,
e a caveira com o braço.
O Dardo, o Javelin, perguntando. OCD, né? É, OCD. OCD, o que significa? Eu. Significa eu.
É o meu nome.
Não, mas teu nome é letras? Todo nome é letra. É muito bom. É o mesmo nível do Thor que ele fala de Nidavellir, né? Que daí... Ele fala, esse nome é inventado. Todo nome é inventado. É o mesmo nível de diálogo.
Sim.
Que provavelmente foi escrito por quem, né?
James Gunn. Porque era uma cena dos Guardiões.
É.
E... Aí o Drax pergunta, esse nome é inventado.
Todos os nomes são inventados. O que é verdade. É uma puta de uma verdade.
Assim como todos os nomes são letras.
Exatamente. Cara, eu acho o início do filme... Na real, o filme como um todo tem um ritmo muito bom. Eu vi o filme 3 vezes. E em uma das 3 vezes tem uma parte que eu olho e eu fico... Tá, tem essa parte. Sabe? E na maioria dos outros filmes que tipo eu vou ver seguidamente... Porque, por exemplo, eu fui rever Capitão América 2. Fazia muito tempo que eu não vi. Até Capitão América 1, que a gente gravou o podcast. Inclusive, escuta, tá muito bom. Fazia tempo que eu não via. Então, nenhuma parte ficou chata. Porque pra mim tudo era quase que uma novidade. Porque eu não lembrava de muita coisa. Eu tava até achando que era uma versão estendida, porque eu não lembrava de cenas. Agora, tipo, ver o filme seguidamente, não tem nenhuma parte que tu fica... Tá, isso tá meio chato. Isso aqui eu não aguento. O filme não teve.
Não tem.
O ritmo inteiro do filme é bom. E eu acho que isso é muito por causa das mudanças de tempo. Tipo, quando o pacificador tá mirando na caça-ratos. E tu consegue escutar o prédio caindo, que é um negócio que eu reparei na segunda vez que eu vi. Tu escuta de fundo, sabe que não é tão alto, porque não é o foco da cena, né? E naquele momento, 8 minutos antes. É muito bom. É muito bom. Porque daí o ritmo do filme fica constante, sabe?
Me lembrou o filme do Tarantino.
Verdade.
Lembrou bastante o filme do Tarantino. E eu achei sensacional esse negócio de escrever no cenário. Ficou
perfeito.
Muito bom.
Ficou perfeito. Que o primeiro é Warner Bros. Presents, que é o sangue na cabeça do Savan. É muito bom.
E tem que eles têm a Operação...
Jotunheim e apaga a Operação Harley.
Harley. É muito bom.
Quando aparece Jotunheim escrito com o topo dos negócios, tem tipo a câmera vai subindo e... Perde o ângulo.
Ah, sim.
É muito bem feito.
Ficou um negócio... Sei lá, passou uma vibe quadrinho, só que não precisou, tipo, botar aquelas letras na... Sabe?
Verdade.
Tipo, ficou um negócio mais limpo, mais criativo.
É, parecia, tipo, cada capítulo de um quadrinho.
É, que usam bastante isso, né? Tipo, de novo, Longo Dia das Bruxas, né? Que cada capítulo novo é a cena do crime que o assassino deixa. Então, tipo, sei lá, é a Dia de Ação de Graças. O que ele deixou no Dia de Ação de Graças pra representar é o logo do capítulo. Então, tipo, é muito bom. E essa cena que antecede a Operação Harley é uma das cenas mais fodas do filme. A música é boa, que é Rain. Escutem essa música, é muito. Deem reprodução pra essa música no Spotify, no YouTube. É muito boa. E é o sanguinário falando do a morte com um golpe. Cara, é muito foda. Eu achei aquela cena muito boa. Que daí ele fala... O cara responde pra ele. É impossível, é sorte, né? Tu não consegue matar um cara com um golpe frequentemente dele. Ah, é o que eles dizem, quem? Os amadores. No um, todo mundo. Um. Porrada.
É muito
massa, cara. É muito massa. E tem uma das melhores coisas do filme também nessa cena, que é, de novo, John Cena de shortinho. Ficou muito bom. E ele é muito
ele
grande,
cara.
Ele
é muito sem noção, né?
Sim, eu adoro esse personagem dele. Ele de sunguinha, de cuequinha branca. Ele fala, não, isso é preconceito. É muito bom, cara. É muito bom.
Ele é muito sem noção quando ele fala, tipo, da caça-ratos, que ele é millennials.
É muito bom, cara. E eu não sei se a Harley chamava o Capitão Merengue de Boomer, por acaso. Porque é literalmente Boomer que ela chama ele. Então, não sei se é uma piada em relação a millennials e boomers, né? Mas tá lá, eu acho que é, na verdade.
Ah, mas podia ser.
Eu acho que é.
Por quê?
Muito possivelmente é. E sobre o John Cena ainda, falaram que ele tá terrível em Velozes e Furiosos.
Eu não duvido, todo mundo tá terrível em Velozes e Furiosos.
O filme é terrível. Não vi ainda, mas provavelmente é.
É que, cara, tu pode olhar, sei lá, o quinto filme que não precisa olhar os outros.
É verdade. O que é algo bom, se parar pensando, né? Então, né?
Ah, Velozes e Furiosos é o filme de ação que é pra ser divertido, não é pra ter sentido.
Tá, nesse ponto de vista, sim.
É, mas então, tipo, o pessoal tá reclamando, ah, Velozes e Furiosos não tem mais sentido. Parceirinho, faz muito tempo.
Desde quando eles saíram das suas.
Desde
o primeiro filme.
Desde que Paul Walker morreu. Sendo bem sincero, desde que Paul Walker morreu, o filme já não tem mais sentido.
Antes já.
O 7 já. O 7 não é aquele que tem a cena do prédio que ele atravessa o prédio.
É a despedida do Paul.
É, mas é a despedida dele, então isso ainda tem sentido, sabe? Ainda não. Ainda tem sentido, porque é tipo a família ali, eles se despedem.
A família.
Não, mas é verdade, tipo, a família se despede e tudo mais. Ali podia ter acabado.
Cara, muitos filmes atualmente estão tendo esse centro de família, né?
Esquadrão.
É que tá todo mundo debilitado de uma família que preste, né?
Que, na verdade, a onda agora é problema com o pai. Principalmente na DC.
Verdade.
Snyder Cut. É tá, problema com o pai. Esquadrão Suicida, todo mundo tem derecho.
É o que pega no TikTok, entendeu? Eles pensam, essa cena aqui dá uma edit. Viúva Negra tem problema com o pai.
Verdade.
E o Viúva Negra é sobre família.
É sobre família.
É sobre família, exatamente.
Shang-Chi, cara. Shang-Chi, o vilão.
Caralho,
é o pai.
Caralho, é o pai dele. Verdade.
Eternos. Os pais. Celestiais são os pais.
Pais, um trauma com eles e um trauma sem eles.
Quadrinho sempre sobre pai, cara.
É.
Quer ver que
Gamora Eternos e Thanos.
Eternos vai ser sobre família. É uma família que não se dá bem. Eles vão ter que aprender a se dar bem de novo. Muito provavelmente vai ser isso. Homem-Aranha tá sempre à procura de uma figura paterna. Desde a morte do pai dele. Depois da morte do tio Ben. E daí morre o Tony Stark.
O cara não terminou de descanso com o pai.
Agora é o Doutor Estranho.
O Doutor Estranho vai morrer, da vez.
É?
Será que o Doutor Estranho vai falar pra ele?
Será que o Peter acorda? Será que o Peter acorda e ele pensa... quem daria um bom pai hoje?
O Batman tem a lista de possíveis órfãos, o Peter tem a lista de possíveis pais. agora a vibe dos filmes de herói é a família. E bota um plus.
Pacificador e Bloodsport é problema com o pai também.
Sim.
E o Sanguinário e a Caça-Ratos encontram um pai e uma filha, né?
É verdade.
O Homem-Bolinha é o único que tem problema com a mãe.
Que mãe bizarra.
E que problemão, né? Porque a mãe dele é uma narcisista.
É uma louca.
É uma narcisista.
Uma cientista louca.
Com, cara, vírus interdimensional no filho é bizarro.
É narcisista.
Cara, eu queria
porque
muito saber quem é.
Porque ela faz experimentos no filho, não pro filho ganhar atenção, mas porque ela quer ter um filho super-herói.
Sim, é verdade.
Queria muito saber quem é os irmãos. Deixa eu falar, o Homem-Pipa.
Homem-Pipa e o Rei dos Condimentos.
E o Rei dos Condimentos.
São os irmãos que sobreviveram. O próximo elenco de Esquadrão Suicida, a gente descobre quem são os parentes do Bolinho.
Ia ser triste.
Vão se vingar.
Essa cena final, sabe? Deles juntos. E começa essa cena final, tipo, eles procurando um refúgio. Ele diz, eu conheço umas pessoas que podem ajudar. Ele vai por causa dos irmãos.
É que ele tá morto, né?
Esqueci dessa parte. É que a gente ficou falando tanto dele, eu não queria que ele tivesse morrido.
Ah, eu também não.
Também não queria que o Milton tivesse morrido.
Ah, o Milton é terrível de triste, cara.
Ah, o Milton foi...
Não, de acordo com a Harley, o Milton tá vivo, né?
É verdade. A sinceridade do Sanguinário que ele fala, não é meu nome.
Eu posso ser sua amiga,
e o Sanguinário tendo medo de rato, cara. É muito bom.
É muito bom, sim.
E é muito plausível o medo de rato dele. Não é um bagulho, tipo, escroto, sim. Não. É um negócio, é um trauma real dele, sabe? Sim. Tipo, é pesado.
Como não ter depois que ele passou na real, né?
É.
Pois então.
Inclusive, eu vi um cara no YouTube, fica aí a dica, High Top Filmes. Ele faz vídeo ensaio em inglês, mas pra quem entende vale muito a pena. E pra quem não entende é um bom treino. Que ele fez uma analogia que, na verdade, os ratos são... Vai ficar estranho. Os ratos são eles. São seres desprezíveis que são usados pra nada. São descartados. E que daí o pai da Caça-Ratos fala que eles têm propósito, né?
Pois é.
Se eles têm propósito, e é por isso que ele se emociona. E é a graça do final de tudo, o final do filme ser o Sanguinário fazendo carinho
rato.
No rato. Ele se aceita.
O mais legal é que, tipo, a melhor forma, acho que, dele ter aceitado que os ratos não vão fazer mal pra ele é ele ver um monte de rato defendendo eles.
Ah, sim, tem isso também.
É, tipo, é simbólico isso pra ele, sabe?
Inclusive, é um lado bom também do filme não ter o Will Smith, porque se fosse o Will Smith, o final do filme seria ele falar com a filha. Como
de
foi
novo?
No Esquadrão Suicida 1. Né?
Agora a filha dele vai pra uma faculdade particular.
Avançando ainda mais, sugando mais dinheiro do governo.
A Amanda Walter ia ficar puta.
Amanda Walter. Inclusive, vou direcionar o Rosa essa fala, porque a Lia já sabe. Mas tu percebeu que o filme, ele indica quem vai morrer? E o que, que vai acontecer? Quando eles estão tomando shots no bar, o Rick Flag fala, um brinde já tá vivo daqui a 3 horas. E o Dizelba fala pra ele, fala por ti, eu vou estar vivo. E depois o Sanguinário fala pra Cassatus, eu vou tirar você daqui viva. E ela salva ele do pacificador. E a Cassatus devolve, não, eu vou tirar daqui vivo. E depois isso acontece, ela salva ele do Star. Tudo indicativo, tudo joguinho, entendeu?
Tá, e que hora que falaram que o Homem Bolinha tinha que morrer, cara?
Ah, não sei, cara.
Ele
não
falando sei. Que... ele feliz que ia morrer no...
Cara, assim, ó,
aí,
eu vou...
verdade, uh-huh. Eu espero que eu morra. Uh-huh.
Eu vou falar um bagulho que agora vai juntar um episódio do Dissecando, que eu tô puxando a sardinha pro meu lado mesmo. Mas o primeiro episódio do Dissecando...
Pra quem não entendeu, esse episódio é um marketing do Dissecando.
Primeiro episódio de Secando, a gente fala sobre assassino de colegiais. Uhum. Que ele tinha muito ódio da mãe dele. E que ele matava as outras mulheres pra, tipo, suprir esse ódio que ele sentia da mãe. Porque, na verdade, ele queria matar a mãe. E quando ele finalmente consegue matar a mãe, ele se entrega pra polícia.
Que guerreirinho.
Pra mim, é o que me guerreirinho. Me lembrou muito o Bolinha, porque, tipo, quando ele conseguiu ferir a mãe dele, uhum. As pessoas que ele viam que era a mãe, né? Quando ele conseguiu ferir a mãe dele, ele tava, tipo, muito feliz e daí morreu.
Na verdade.
Ele
é que isso também é psicanálise por parte do Freud. Mas
Frederico.
Ele fala, o Frederico, o pai da psicanálise, Frederico.
O Freud.
O Freud. Ele fala que tu tem que matar tua mãe pra atingir teu verdadeiro potencial. Não matar violentamente, tipo, não nesse sentido.
Mas cortar laço, né?
É.
Cortar laço.
É o papo do
aí
Freud.
Aí é aquele bagulho do Howard de The Big Bang Theory.
É verdade.
Que ele tinha que sair da casa da mãe pra... Na verdade, não adiantou muito pra ele, mas a ideia...
Que adiantou foi a Bernadette botar ele nos trilhos.
É, né? A Bernadette deu 2 tapas na cara dele e falou, pelo amor de Deus, vai lavar a louça.
Se bem que a Bernadette agia às vezes como a mãe dele.
Igual a mãe dele. O grito, pelo amor de Deus.
Meu Deus.
Mas é basicamente acontece com o Abner, né? O Bolinha. Quando ele mata a mãe, ele atinge o verdadeiro potencial e grita, eu sou um super-herói.
Eu vi até um comentário.
O que também é irônico, porque quando ele... grita, eu sou um super-herói, ele tá se tornando aquilo que a mãe dele queria que ele fosse.
É verdade. O verdadeiro potencial era o que a mãe dele sempre sonhou que ele fosse. Que poético, hein? James Gunn, meu Deus do céu. Que homem.
João
James
Arma.
Gunn. Então, na verdade, a gente só matou ele mesmo.
O João em mim, o Arma, tava louco. Vocês viram que botaram no Twitter assim, o amor, o apego que o Homem Bolinha sente pelo Milton vem dos quadrinhos. E deram toda uma explicação, porque nos quadrinhos tem alguém relacionado ao Bolinha,
ao
que se chama Milton. E o James Gunn retweetou e colocou, não.
Não. Sim, eu vi isso.
Eu achei perfeito.
Não, é só...
James Gunn, o cara é bom. Inclusive, pra encerrar, então...
Não, é por causa que o criador do Homem-Bolinha era Milton.
É Milton.
Não.
É muito bom.
Não.
Mas, pra finalizar, se houver um Esquadrão Suicida 2 dirigido por James Gunn novamente, eu espero que sim.
Vai ser bom.
Vai ser perfeito. 5 pessoas na equipe.
Cara, só antes da gente encerrar aí, eu só queria destacar também a cena do tiro, né, dentre os... Que a fumaça forma...
O símbolo do pacificador.
O símbolo do pacificador.
Percebeu isso?
Sério?
Aqui sai uma fumacinha da pistolinha pequena do sanguinário. E a do pacificador sai um fogão.
Uhum.
E é a ave que é o símbolo dele.
Que é um pombo branco.
Isso.
Que é o símbolo da paz.
De cabeça pra baixo.
É.
Símbolo da paz, meu ovo, né?
É o símbolo da paz de cabeça pra baixo.
Tá, sim. Então.
É genial.
Símbolo da paz de cabeça pra baixo.
De caveira pra baixo.
De caveira pra baixo. É tipo a cruz ao contrário, né? Que daí é símbolo...
É. A bandeira dos Estados Unidos também, que simboliza a desunião dele. E tem o callback também do Balas Menores, né?
Então tudo de ponta cabeça...
É o contrário.
É o contrário.
Teoricamente.
É, se tal de ponta cabeça, tá ao contrário.
Que doido.
Tirando o flash reverso, porque eles têm que virar, né? Eles têm que espelhar, porque de cabeça pra baixo é a mesma coisa.
Mas por que o flash reverso não
é lento? Eu perdi a linha de raciocínio.
Não é lento.
Ah, porque os caras não pararam pra pensar, né?
Que tipo, se ele é o reverso do flash, o flash é rápido.
Sim, ia ser muito errado.
O cara mais lento do mundo.
Porque parar pra pensar... Se o cara fosse o homem mais lento do mundo, tudo ao redor dele ia ser muito ficar muito lento também, né? E daí o Flash ele ia ter que correr muito rápido pra tudo também ficar em câmera lenta.
A força da desaceleração.
Nossa, isso seria perfeito. Ele não consegue viajar no tempo.
É. Tipo, ele querendo caminhar. Ele querendo
cara,
correr muito rápido pra viajar no tempo e o cara desacelerando ele.
Ia ser muito mais.
Ia
pior
ser muito
pior que eu ia falar que ele seria um cadeirante. Só que realmente. Na série do Flash, o disfarce dele é um cadeirante, mano.
O Flash Reverso se disfarça do homem mais lento do mundo.
Será que o cadeirante de Sex Education, na verdade, é o Flash?
É o vilão da série, com certeza.
Com certeza. Ele é o vilão. Será que nessa temporada a gente vê o cadeirante morrer?
Aparece o Flash saindo da Força de Aceleração.
Cara, nada contra o cadeirante, mas aquele específico
não, ele é muito engraçado.
Mano, mas é pior que o Flash, ele tem um vilão que desacelera tudo, que é o Tartaruga.
Que nome, gente.
Que ele usa...
Isso que eu não gosto da DC. Eles têm zero de criatividade pra nome.
É o cara que deixa tudo lento, é o Tartaruga.
Mas nenhum deles tem criatividade.
Mas o Flash. Que... Não é o cara, o rápido. É o Flash, é um Flash. Nome criativo.
É um nome criativo.
Não é Speedman.
Tipo, é pelo Speedman. Menos 5 minutinhos de pensamento, entendeu? Não, ó,
Batman.
O Homem-Morcego.
Superman.
O tá, cara que é
beleza.
Super.
Beleza. Agora, tipo...
Mulher Maravilha.
O cara que... O Bolinha lá. Ele atira.
Bolinha.
Qual o nome dele?
Bolinha.
Viu?
Não, mas o nome dele em inglês é Polkadot Man.
Que é Homem-Bolinha. Polkadot é Bolinha.
Droga.
Viu? É tipo, não tem criatividade.
Só parece que é mais complexo.
Tubarão Rei. O rei tá ali pra não chamar de tubarão só. E porque ele tem ancestralidade.
Bom, eu nunca mais vou chamar ele de outra coisa que não seja Nanaui.
Pra mim, mas Nanaui. Por causa do negócio de ancestralidade.
Tá. Aquaman, homem aquático. Tá, mas daí a Marvel fez o namoro.
Superman
Namor,
né? É o super-homem.
É um homem super.
Não faz, entendeu? A Harley é criativa.
Por causa do...
Harley Quinzel, Harley Quinzel. Tem alguma coisa. Tipo, Bobo da não, Corte.
É, Bobo da Corte. Harley Quinzel é Bobo da Corte. É. Um negócio assim.
Mas ela é criativo, é entendeu?
Tá,
é criativo.
Joker
por causa
também
que
é?
O nome dela é Harley Quinzel.
Ah, é verdade. Tá, Joker é criativo também.
É.
Joker. É, o Joker é um puta nome.
Sanguinário, que eu acho o nome em inglês muito mais legal.
Bloodsport.
Que é esporte de sangue. Então, tipo, ele mata
com esporte. Aí é legal. É
Pacificador, eu acho perfeito. Caça-ratos. Tá, caça-ratos, né?
Caça-ratos pra mim não faz sentido.
É que, na verdade, é pega-ratos, né? É Ratcatcher.
Que também não faz sentido, porque ela não pega. Ela enfeitiça, ela tem uma amizade com
ela
os ratos.
Controla por...
Ela controla
eles. É, ela é o Homem-Formiga de rato.
É verdade. Homem-Formiga não é criativo.
É.
Também não é.
Gente, a equipe de vocês. 5 pessoas. Pode repetir no máximo 2.
Ah, eu não sou boa nessas coisas porque eu não conheço o universo dele direito.
Cara, eu vou...
Não, mas fala pra verdade que vilões que tu gostaria de que tivesse no esquadrão, entendeu?
Redes Condimentos. Homem-Pipa. Eu vou pegar só os piores. Homem-Pipa.
Tá.
Eu queria ver o Homem-Calendário em ação.
Tá bom.
O Homem-Calendário em ação. Passando os dias.
Ele ia dizer as datas.
Que dia é hoje? Eu nunca ia se perder nas datas.
Verdade.
Cara, deixa eu ver quem mais que é ruim.
Quem mais que é ruim?
Eu quero só os ruins, mano.
Meu parâmetro é o lixo.
Eu quero... Que nem a Amanda
pode
Waller fala...
Pode repetir 2, cara. Pode repetir 2.
Não, eu quero que nem a Amanda Waller fala no Esquadrão 1. Eu quero o pior dos piores.
Tá, verdade.
Vamos pensando aí. Por enquanto, esses são os meus 3. Eu vou pesquisar aqui personagens ruins.
Não faço nem ideia.
Vilões de outros filmes que eu gostaria de ver.
Cara, sabe quem eu queria ver no... Não vai estar na minha equipe, mas sabe quem eu queria ver que tivesse continuado na equipe? É. A Katana. Ela tem uma puta história foda e foi mal aproveitada.
O Weyer Cut, ela ia ter uma cena foda.
Eu tava pensando nela, agora o Rosa tirou o meu ponto.
Não, pode botar ela, então.
Então vai, Katana.
É, seria a Katana e os outros 4.
Tá bom. Eu botaria a Katana. Eu colocaria a Katana, o Exterminador, eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o Flash Reverso, cara.
Só um adendo aqui, tá? Existe um vilão, só que dei nada a DC, mas existe um vilão que o nome é Apagador. Que ele apaga, a gente tava falando, tem que ser esse vilão.
Chupa, te falei que tinha um coach.
Ele é um vilão do Homem-Formiga,
verdade.
Tá? O Apagador.
Apagador.
Do Homem-Formiga.
Ah, dei nada a DC.
Tá, mas o Homem-Formiga tem um cara que se chama Apagador. Pra apagar os rastros das formigas.
Não apagar ele da existência, porque é vilão, né?
Sei lá. Achei nada a ver.
O Flash Reverso seria legal, porque eles podiam perguntar pra Waller como que eles iam impedir ele de fugir, porque ele é rápido pra caralho, né?
Uhum.
E daí ela podia dizer que ele tá com o mesmo esquema do que o Batman fez com o Flash na Torre de Babel, que o Batman ele tem um plano pra acabar com a Liga da Justiça. Seria legal eles colocarem, sei lá, citarem o Batman, que o Batman ajudou eles a conter o Flash Reverso pra essa missão. E a Katana voltaria, o Exterminador apareceria. Você não consegue pensar em mais ninguém pra voltar do esquadrão?
Sei lá, eu não sei.
Do primeiro filme, de quem ficou vivo, quem tu gostaria que voltasse?
De quem ficou vivo, deixa eu lembrar isso.
Pistoleiro ficou vivo, não pode a Harley. A Katana que tu já falou.
Legal.
Crocodilo.
O Crocodilo é Cetri. Deve
cara,
voltar,
eu achei...
porque ele é mais esquisitão, assim.
Na verdade.
Ele ia cumprir bem. Só que eu não sei se dois caras esquisitos, tipo, com poder réptil ia ser...
É que por mim... Bom,
se bem que o tubarão não é réptil, né?
Sucesso, é.
Meu Deus, é um vilão da DC, tá?
Ai, meu Deus.
O Homem-Tigre Sem Braços. Esse é o nome do vilão.
Tá, ele é um Homem-Tigre...
Não, ele é só um homem sem braços.
Por que tigre?
Só um homem sem braços.
Mano, ah não, eu acho que ele é meio tigre sim, olha ali a cara dele. Olha ali a cara dele.
Ele é meio tigre, certeza.
Ele é meio tigre. Mas cara, olha a cena dele segurando um martelo com o pé.
Que perfeito, cara.
Meu
Deus. Será que, tipo, ele era pra ser, tipo, um homem tigre, só que ele perdeu os braços?
Deu errado o experimento.
Cara.
Eu acho que eu colocaria o crocodilo de volta também.
Ele é que, tri.
Na verdade...
Então, ó. Minha lista, rapidinho.
Meu Deus.
Homem-pipa, rei dos condimentos, o homem-peão, o homem-tigre sem braços.
Tá.
E se o da virilha lá for da DC, ele também.
E se não, não for, quem tu bota?
Se não, peraí.
Pega um que tu gostaria que voltasse, o Esquadrão 1.
Esquadrão 1? O Amarra.
O Slipknot?
Uh-huh.
Tá, beleza.
Botaram ele no hospital também, junto com o pacificador.
Tá, mas se pode pessoas que... Se pode pessoas que morreram, eu queria muito que o Diabo voltasse.
Ah, isso sim. Se pode pessoa que morreu...
É isso então?
É isso então.
Links
é
da hora do Merchan na descrição.
Obrigado aí pela participação especial da...
Muito obrigado.
Obrigada, gente. Eu escutei o Dissecando. Se inscrevam não, mas curtam e sigam a minha página no Instagram da Charme Design.
Exatamente,
também.
Que tá na descrição do episódio.
Exatamente. É isso, podem agradecer meu trabalho, porque meu trabalho é bom, então agradeço.
Queremos agradecer de novo, porque na hora do meu chão a gente já agradeceu. Pelo gerenciamento das redes sociais, né, Rados?
Isso aí.
Feito por quem?
Pedro!
Toma banho.
Pela Shine Design.
Shine plim. Design.
Plim, 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 plim.
Brilhando o seu...
Vai, tu consegue.
Fazendo os seus designs brilharem.
Pode ser também.
Oh.
Eu queria falar
fazendo
brilhando
o seu... Fazendo a sua
seu...
marca brilhar.
A
mãe trabalha com marketing, né?
Do negócio do Instagram. Eu me esqueci como é que fala.
Feed.
O feed, fazendo seu feed brilhar.
Fazendo seu feed brilhar. Siga a gente no TikTok.
Fazendo seu pé brilhar.
Mas pé é feed.
Pois é.
Nos vemos na próxima live ou no próximo episódio.
Isso aí.
Se for live, ou é What If, ou é Air Cut. Se for episódio, provavelmente vai ser...
Cara, eu só queria deixar uma indignaçãozinha rápida aí de What If, que é um nome em português que ficou O Que Aconteceria Se.
Mas é isso, então. Até a próxima. Valeu, falou. Até mais.
É isso aí, falou. Gente. Tchau.